A gente terminou as frases com it. A gente já viu frases afirmativas, negativas e interrogativas com he, she, it. E também substituições. Às vezes sem he, she, it, mas com um nome. Por exemplo, ao invés de she, a gente viu frases com Jessica. Ou ao invés de he, com John. Ok? Então, é importante keep in mind, manter na cabeça, tentar sempre ter em mente que essa substituição pode acontecer. E a regrinha é a mesma, o funcionamento da frase é a mesma. Ainda assim, você usa doesn't e does. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer algumas comparações. Eu vou fazer frases com I, you, we, they, que a gente usa do e don't. E vou comparar essas frases com frases com he, she, it, pra ficar bem clara a diferença. Vamos lá, a primeira frase que a gente tem é: você se dá conta de que você não é o melhor jogador do time, tá? Então, you realize. You significa você ou vocês. Realize significa dar-se conta de algo. Se tocar de algo, sabe? Cara, você não se toca que você tá errado. Dude, you don't realize you're wrong. Tá? Ou don't you realize you're wrong. Você não se toca que você tá errado, cara. Por exemplo, então realize é se dar conta de algo, ok? Dar-se conta de algo. You realize you are not. Você não é. Essa é uma frase muito interessante porque a gente tem aqui a estrutura com um verbo que não é o verbo to be. E daí a gente tem mais uma frasezinha. A continuação da frase é com o verbo to be. Então a gente vai conseguir comparar legal frases com verbo to be e com verbos diferentes do verbo to be. You realize you are not. Você se dá conta de que... Você se dá conta de que você não é. Não é. Então, você se dá conta de que you realize. Você não é, you are not. Então, aqui a gente tem o verbo to be, are not, no negativo. Né? Então, verbo to be a gente só adiciona o not ali para deixar negativo. You realize you're not. Você se dá conta de que você não é the best player on the team. The best significa o melhor, player, jogador, on the, no, team, ok? Como que ficaria essa frase se não fosse you, se fosse ele, por exemplo? Ele se dá conta, ao invés de falar you realize, você se dá conta, a gente vai falar ele, he, e o que acontece com o verbo? A frase afirmativa, realizes. Adiciona o S, tá? Então, he realizes. Ah, Ravi, por que tem o S? Uma regrinha. Só memorizar e praticar, ok? He realizes he is not. Então, ele se dá conta de que ele não é. He is not the best team, the best player on the team. The best player on the team, ok? Próximo exemplo. Se fosse negativo, a gente falaria you don't. Realize. You don't realize. Então, frases com you, com I, you, we, they, a gente usa para deixar negativo. Quando não for verb to be, a gente usa o don't. Essa é a palavrinha mágica. Don't. Ok? Então, you don't realize. You don't realize you are not the best player on the team. Então, você não se dá conta de que você não é o melhor jogador no time, cara. Se toca, meu. E se não fosse você, se não fosse you, fosse ele, he, como que ficaria negativa? He, qual que é a palavrinha mágica para frases negativas com he? Doesn't. He doesn't realize he is not the best team on the best player on the team. Então, ele não se dá conta, ele não se dá conta de que ele não é o melhor jogador do time. E se fosse interrogativa? Qual que é a palavrinha mágica para fazer uma pergunta com you? Quando a gente tem um verbo que não é o verbo to be, é do. Então, do you realize you are not the best player on the team? Cara, você se dá conta de que você não é o melhor jogador do time? Se fosse ao invés de you, fosse ele se dá conta? Qual que é a palavrinha especial, a palavrinha mágica para fazer perguntas com ele no presente, com he, é? Does he realize he is not the best team, the best player on the team? Ele se dá conta? Ah, Vi, por que não tem o S aqui? Sei que eu já repeti várias vezes, mas agora é a hora, tá? Então, does he realizes? Não. Por quê? O S só vai em frase afirmativa. Essa é uma pergunta. Frase interrogativa, não acontece a conjugação. Ok? Essa conjugaçãozinha, esse S. Beleza? Vamos lá, próximos exemplos. A gente tem o exemplo 55. Agora, nós jogamos, olha lá do lado esquerdo, nós jogamos o lixo pela janela. A gente tem umas palavrinhas novas, interessantes aqui. Nós é we. Throw. Opa, fez até vento aqui. Throw. Throw. Para produzir esse som do TH, você vai imaginar que você está falando a letra S, tá? Ou produzindo o som de S com a língua presa. Por exemplo, para falar sim com a língua presa, você diria thin. Thin. Ok? Então, para fazer esse som, você vai falar throw. 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 We throw. We throw. We throw the garbage. O que é the garbage? O lixo. Garbage significa lixo. Garbage. Garbage. Você não vai falar garbage. Sim, garbage. B-bage. Ok? Garbage. Garbage. We throw the garbage. E daí a gente tem um desafio. A gente tem a palavra através em inglês. Através ou pelo, algo que passa por dentro de algo, tá? Então, eu joguei o lixo pela janela, ou seja, através ali do buraco da janela, ok? Through, through, through. É o mesmo som de TH, mas é uma palavrinha diferente. Então, ao invés de throw, que é jogar, throw, throw, a gente fala through, 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 que significa através de algo, ok? Então, through the window. Através da janela, pela janela. We throw... Opa! The garbage. We throw the garbage through the window. We throw the garbage through the window. Isso é uma questão de prática, tá? Essa pronúncia talvez seja um pouco difícil no começo. Ouça muito e repita muito. É assim que você vai pegar o jeito do negócio. Vamos lá. We throw the garbage through the window. Como que ficaria ela joga? She, ela, e o que acontece com o verbo, frase afirmativa, coloca um S. She throws the garbage through the window. She throws the garbage through the window. I throw the garbage through the window. He throws the garbage through the window. Ok? Então, essa pequena diferenciação para frases com he, she, it. Ok? Keep that in mind. Então, tenta manter isso aí na cabeça. Ok? Ter em mente. Talvez seja uma tradução melhor. E como ficariam essas frases aqui no negativo? We throw fica we don't throw. We don't throw the garbage. E she throws fica she, uma palavrinha diferente. A exceção é he, she, it. Todas as outras situações, I, you, we, they, a gente vai usar o don't, ok? Então, she doesn't. E daí o verbo não tem aquele S mais. Frase negativa, she doesn't throw the garbage through the window. Ok? E interrogativo, para finalizar aqui, é do we throw the garbage through the window? Do we throw the garbage through the window? Nós jogamos o lixo pela janela? Ok? Ou nós jogamos lixo pela janela? Ok? Pergunta, se fosse com ela, ela joga lixo pela janela? Does she. Então, perguntas com he, she, it, a gente usa does. Does she throw the garbage through the window? Ela joga lixo pela janela, ok? Então, só reparando na diferença. Se fosse do we, nós jogamos, do we throw. Se fosse eu jogo, do I throw. Se fosse eles jogam, do they throw. Se fosse ela joga, does she throw? Se fosse ele joga, does he throw? Ok? Então tem essa diferença, é muito importante manter na cabeça. Ok? Próximo exemplo. 61. They represent the blue team. They represent the blue team. Pessoal, they significa eles, elas. Represent, representar. Então eles representam o time azul. Então, você está falando, aqueles dois caras ali, ou aquele cara e aquela mulher, representam o time azul. Tá? Tem dois times jogando lá. Agora, se não fosse eles representando, se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma bandeira. Aquela bandeira ali representa o time azul. Só que ao invés de falar aquela bandeira, eu falasse, e essa bandeira aqui? Ela representa o time azul. Ela, se tratando de uma bandeira, seria it. it e não she, tá? Então, lembrando, para coisa, quando você fala de uma coisa, de um objeto, it. Então, como se não se trata de uma pessoa, se trata de uma bandeira, você se refere a ela como it. Então, it represents, coloca um S, um Szinho. Okay? Então, it represents the blue team. Oh, what about this flag here? E essa bandeira aqui? Oh, it represents the blue team. Ela representa o time azul. Ok? Lembrando, adicionamos o S porque é uma frase afirmativa com it. E se fosse negativo, pessoal? Eles não representam o time azul. They don't represent the blue team. They don't represent the blue team. Eles não representam o time azul. E se fosse lá, chega uma bandeira vermelha. Pô, essa bandeira aqui que representa o time azul? Não. Ela não representa o time azul. It doesn't. Doesn't porque é uma frase com it. Ok? Então, it doesn't represent the blue team. It doesn't represent the blue team. Ok? E se fosse uma pergunta? Uma pergunta ficaria do they? Do they? Já sabe que é uma pergunta. Do they represent? Eles representam? Elas representam? The blue team? Eles representam o time azul? Apontando lá. Ah, aqueles caras lá, eles representam o time azul? Do they represent the blue team? Ok? Se fosse a bandeira, você olha pra bandeira. Ah, ela representa o time azul? Pô, que bandeira bonita. Se fosse a bandeira, você falaria, olharia e falaria. Does it represent the blue team? Então, você olha lá pra bandeira, uma bandeira meio avermelhada. Você olha pro cara e fala. Cara, mas ela representa o time azul? Does it represent the blue team? Tá? Então, ela representa o time azul falando de uma bandeira. Ok? Se fosse uma menina, você falaria. Does she represent the blue team? Oh, does she represent the blue team? Ela representa o time azul? Vamos lá, continuando. Agora o exemplo 67. Você geralmente. You, usually. Tá? Exemplo 67 aqui. Você geralmente derruba. O verbo derrubar é drop. Então, you usually drop. Você geralmente derruba the ball. A bola. Você geralmente derruba a bola. You usually drop the ball. Drop, drop, drop the ball. During. O que significa during? During significa durante. The game, o jogo. Dude, you usually drop the ball during the game. Você geralmente derruba a bola durante o jogo. Ok? Se ao invés de you, você fosse, ou vocês, fosse ele. Fosse ele. Ele geralmente derruba. He usually. Então, ele geralmente. E agora, no verbo, o que acontece? O verbo que é o drop, fica drops. Frase afirmativa com he. Então, he usually drops the ball during the game. I don't know what happens, man. Cara, não sei o que acontece, but he usually drops the ball during the game. Ele geralmente derruba a bola durante o jogo. Ok? E se essas frases fossem negativas? You usually don't drop the ball during the game. Yeah, you don't usually drop the ball during the game. Ou, you usually don't drop the ball during the game. Você geralmente não derruba a bola durante o jogo. Se fosse ele, he usually doesn't drop the ball during the game. Ele geralmente não derruba a bola durante o jogo. E se fossem interrogativas essas duas frases? Você geralmente derruba a bola quando, durante o jogo? Do you? Já sabe que é uma pergunta, né? Do you? Pergunta. Do you usually? Você geralmente derruba the ball during the game? Do you usually drop the ball during the game? Você geralmente derruba a bola durante o jogo? E se fosse ele? Ele geralmente derruba a bola durante o jogo? Palavrinha mágica para perguntas com he. Does he? Does he? Já sabe que é pergunta. Ele? E vai vir um verbo. Então, ele geralmente. Does he usually drop the ball during the game? Does he usually drop the ball during the game? Ele geralmente derruba a bola durante o jogo? Ok? Então, do you? Já sabe que é uma pergunta. Você? Ou vocês? Does he? Ele? Vai vir um verbo. Ah, ele faz. Does he do? Ele gosta. Does he like? Ele joga. Does he play? Ele viaja. Does he travel? Ok? Continuando, os últimos exemplos agora, pessoal, estamos no finalzinho. Exemplo 73, os rios sobem no outono, sobem de nível. The rivers, os rios, rise. O verbo rise dá essa ideia de elevar, de subir. Okay? Então, the rivers rise, os rios sobem. Tá? Aqui tem um detalhe bem importante, a gente já vai ver. Os rios sobem in the fall. In the fall, fall. Vocês já viram essa palavrinha, que é o verbo cair, fall. No entanto, fall também significa outono, é a estação do outono. Então, the rivers rise in the fall. The rivers rise in the fall and in the summer. Os rios sobem no outono, fall significa outono. Ah, Vi, mas eu vi, algumas aulas atrás, a gente viu que fall significa cair. E de fato significa cair, mas também significa outono, é a estação do ano. Então, the rivers rise in the fall. Os rios sobem no outono. Lembrando, uma coisa importante, para seasons, seasons que significa estações do ano, a gente sempre vai usar in para falar no inverno, in the winter. Para falar no verão, in the summer. Para falar no outono, in the fall. Para falar na primavera, in the spring. Ok? Então, the rivers rise in the fall. Os rios sobem no outono and in the summer. E no verão. Então, fall é outono, summer é verão. Ok? Pessoal, daí a gente tem um detalhe muito importante. The rivers, os rios. Os rios, os rios. Se fosse para a gente substituir os rios, tá, por ele, por eu, você, ele, ela, que palavrinha que a gente usaria? Seria eles. Os rios sobem, eles sobem, né? Então, os rios é igual, ou melhor, the rivers corresponde ou é igual a they. Ah, Vi, mas os rios não são pessoas, né? É uma coisa também. Não usa it. It só é usado no singular. Para plural, eles, elas, independente se é um objeto, se é uma pessoa, se são dois animais, você sempre vai usar they. Então, no plural, eles, elas, é sempre they, ok? Agora, se eu deixar no singular, the river é igual ao quê? É igual a it. Eu diria ele, o rio, ah, ele sobe no verão. O rio sobe no verão. E esse ele, em inglês, como não é uma pessoa, então no singular seria it. Então, it. Então, como que ficaria a frase? The river, se fosse o rio, só um rio. O rio rise. The river rise. Não, seria the river rises. Por quê? Porque esse the river corresponde a it. E para frases afirmativas com it, a gente adiciona o s no verbo. Então, the river rises in the fall and in the summer. The river rises in the fall and in the summer. E se essas duas frases estiverem negativas? The rivers, plural, os rios, don't rise. Don't rise. Por que que é don't? Porque é the rivers, né? Corresponde a they. They don't rise. The rivers don't rise. E no singular? Só um. O rio. The river. Esse the river corresponde ao quê agora no singular? A it, ok? Então, o que acontece? A gente usa doesn't. The river doesn't rise in the fall. The river doesn't rise in the fall. The rivers don't rise in the fall. Então, no plural, você vai usar o don't, ok? Para um rio só no singular, vai usar doesn't, ok? E numa pergunta, como que ficaria uma pergunta com isso aqui? Deixa eu apagar aqui o negativo. The rivers, plural, que corresponde a they, a eles. Ok? A gente vai usar o do. Do the rivers rise in the fall? Do the rivers rise in the fall here? Os rios sobem, sobem de nível, né? O nível dos rios cresce. Então, os rios sobem no outono e no verão? Do the rivers rise in the fall and in the summer? E se fosse só um rio? Does, tá? Porque esse the river corresponde a it. Então, does the river rise in the fall and in the summer? O rio sobe no outono e no inverno? Ok? Então, galera, a gente viu muitos exemplos, tá? Foi uma aula super completa, porque a gente viu primeiro o funcionamento das frases afirmativas, negativas e interrogativas com he, she, it, que tem um funcionamento um pouquinho especial, um pouquinho diferente. Agora pode estar parecendo um bicho de sete cabeças. Putz, Avi, mas é muito conteúdo, é muita frase para memorizar. Calma. Se ficou qualquer dúvida, vê de volta, volta um pouquinho na aula, assiste de volta a parte que você ficou com dificuldade e, claro, pega todas as frases, transporta lá para o Anki. E daí, daqui a uma, 2 semanas de prática, você vai ver que o troço já vai estar muito mais na ponta da língua. Daqui a um mês praticando isso, você vai ver que, nossa, a tua compreensão já vai estar muito maior, você já vai começar a identificar as frases nos filmes, você já vai começar a conseguir até falar as frases com mais naturalidade. Lembrando, algo que eu sempre faço, quando você começar a ficar com algumas frases na ponta da língua, já começa a estar lá sozinho no teu quarto, lendo, vendo o computador. Imagina umas frases e fala em voz alta, assim, como se estivesse falando com alguém. Eu sempre fiz isso. Ainda vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, sobre usar a tua imaginação para praticar o inglês, tá? Que é uma coisa que realmente ajuda muito, muito mesmo, tá? Então, começa a falar, já começa a soltar um pouquinho as frases que você está aprendendo, aí que você vai ver que você vai ganhando familiaridade já com o negócio, tá? Então, agora, ficou alguma dúvida? Volta lá, assiste de volta a parte que ficou com dúvida, coloca todas as frases no Anki, com a tradução bonitinho, com os áudios e pratique todos os dias. Vi, eu perdi um dia lá que eu não consegui fazer uma aula. Tá? Não conseguiu mesmo fazer a aula? Vai lá e faz pelo menos o Anki. Tá? O Anki é fundamental que seja todo dia. Tá? É a parte mais importante que seja Anki todo dia e, de preferência, seguir a programação. Ok? Então é isso aí, tá? Faz isso agora, tire qualquer dúvida, veja de volta a parte que você não entendeu. Adiciona as frases do Anki and I'll see you next class. Bye!